Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Oi, Thiago, tudo bem?
Bom dia, Reginaldo, Luciano e ouvintes da CBN Maringá.
Bom, eu gostaria que vocês comentassem a situação envolvendo o deputado estadual Nicolas Ferreira, que virou notícia nacional por causa de uma fala transfóbica no Dia Internacional da Mulher. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República já foram acionados. Reginaldo, quer começar por você?
Pode ser, Luciano. Esse deputado, ele é um fenômeno eleitoral. Ele é um homem de 26 anos, foi o vereador mais bem votado em Belo Horizonte em 2020, e o segundo mais bem votado da história de Belo Horizonte, e foi o campeão de votos na última eleição para deputado federal. Foi o deputado mais bem votado do Brasil. Então, esse comportamento que ele faz não é novo. Se o ouvinte entrar no YouTube e pedir o nome dele, vai encontrar um verbete muito extenso na internet, em que você pode detectar que o que ele fez no, na Câmara Federal é apenas mais um capítulo de um livro que ele vem escrevendo. Então, ele tem um histórico de exposição de adolescentes trans, de discursos homofóbicos. Ele tem um histórico de campanha armamentista, de defender que as pessoas dessem fuzil de presente de Natal. Ele tem um histórico de confrontar políticas de contenção sanitária na época do Covid. Só que, para ele, isso tudo é uma receita de sucesso, porque ele foi se tornando uma personalidade política bem votada. Então, isso que ele fez na Câmara Federal agora não é uma coisa assim impensada. Ele provavelmente está calculando que é um gesto que vai ter repercussão diante de um tipo de eleitor que vai fortalecê-lo politicamente. Só que esses movimentos que ele vem fazendo, eles confrontam a ordem jurídica do país. Porque é um discurso de ódio contra a mulher, é um discurso de ódio contra a população trans. E a nossa Constituição, ela é regida não apenas pelo princípio de que todos são iguais perante a lei, mas pelo princípio da equidade. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Eu posso dizer que uma pessoa bilionária é igual, ou um mendigo é igual a uma pessoa bilionária perante a lei, mas elas não são socialmente iguais. Então, cabe ao poder público ter políticas que melhorem a condição dos vulneráveis. Então, quando o deputado faz como ele fez na Câmara Federal, um discurso de ódio contra a população trans, ele está estimulando a intolerância, a desigualdade. O Brasil é campeão mundial de intolerância à população trans. Então, isso é muito grave. Só que, se não houver medidas punitivas e graves contra ele provavelmente vai imaginar que deve repetir a dose, porque ele vai ter mais votos na próxima eleição.
Tiago, e ele se defende alegando que é um direito à liberdade de expressão?
O Luciano e Reginaldo e ouvintes da CBN, essa história da liberdade de expressão talvez seja o grande tema do Brasil atual, né? Alguns acusam o atual governo federal de censura, acusam o STF de censura, mas a liberdade de expressão ela também tem limite, né? Eu lembro que a gente fez um assunto à política aqui uns 3 anos, mais ou menos, junto com o Reginaldo, mais ou menos no finalzinho do ano, e o Reginaldo deu uma definição bem interessante em relação à questão da liberdade de expressão, né? Na época ele tinha dito que o bom liberal é aquele que também sabe até onde vão os seus limites, né? Ele deu uma aula de liberalismo para a gente aqui no ar e foi interessante porque quando a gente fala de... Lembrei desse episódio para justificar esse aspecto da liberdade de expressão. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que saber que ela também fere, né? Ela também machuca e ela também pode cometer crimes, né? Então, a liberdade de expressão, ela também tem os seus limites, e limites, às vezes, nem impostos pela legislação, mas sim pelas normas de convívio social que a gente vai criando diariamente, né? Aquela velha discussão da filosofia entre ética e moral, que é um bom debate para esse tema. Agora, o Nicolas Ferreira, ele tem esse histórico que o Reginaldo comentou, e personagens como ele, tanto da direita quanto da esquerda, tá? Tanto dos extremos aí, seja extrema direita, seja extrema esquerda, acabam fomentando ou fazendo com aquele discurso de ódio, de não aceitar ou de não ter tolerância contra aquele que a gente precisava ter tolerância, ou saber pelo menos dialogar, né? Eu tolero, mas pelo menos consigo dialogar, faz com que esse discurso todo ele seja legitimado, que é aquilo que a gente tem visto na política brasileira nos últimos anos, infelizmente. Né? Enquanto a gente continuar com esses discursos de ódio, cometendo crimes e fomentando um debate ideológico que às vezes não é tão importante assim para o cidadão lá na ponta, a gente não vai avançar quase nada, ou muito pouco, em relação à produção de políticas públicas para o país. É um debate importante? Muito importante. A gente debater ideologias políticas é interessante, é um debate que faz parte da seara do jogo político. Mas quanto mais a gente ficar fazendo debates, e esses debates ganharem o holofote, como ganhou essa semana, ou esse tipo de posicionamento ganhar o holofote, a gente esquece daquilo que é mais importante, que é o desenvolvimento do país.
O nosso ouvinte Adejair está comentando, olha, desde quando agredir verbalmente as pessoas com falas homofóbicas é liberdade de expressão? Comentário aqui do Adejair. Então agora cabe às instituições e à própria casa legislativa da qual o deputado faz parte puni-lo, né?
Sim, agora só para dar alguns exemplos. Nós estamos sendo entrevistados aqui na CBN por uma mulher. Pela lógica do deputado, que é antifeminista, nós deveríamos estar sendo entrevistados por um homem e a mulher devia estar em casa desempenhando outras funções. Então, isso é um retrocesso, né? Essa é uma consequência da fala dele em relação às mulheres. Uma outra consequência é de que a Luciana ela deve ter um salário menor se trabalhar do que os homens que desempenham a mesma função. Então, a ideia do feminismo não é uma ideia radical. Não é uma ideia extremista. É a ideia de que as pessoas são iguais perante a lei, homens e mulheres. Se a Luciana é jornalista, ela deve ganhar o mesmo salário que um homem jornalista.
Uhum.
Simples assim. Uma outra coisa que precisa ser desmistificada é de que esse conjunto de pautas identitárias seja extremista, porque hoje, Luciana, depois eu posso até encaminhar a uma pessoa que possam abordar isso para você, as grandes empresas do mundo capitalista, elas têm políticas de inclusão, inclusive com população trans. Então, já existe no mercado certificação de empresa inclusiva. Então, as pessoas que alimentam o discurso de ódio estão na contramão. Não é uma pauta esquerdista, é uma mais perante a lei, e de estimular a tolerância diante da diferença. A democracia não é um regime que a maioria manda. É o regime que a maioria manda, mas em que as minorias têm direitos. O direito de existir, inclusive. No caso da população trans, é literalmente o direito de existir e de sobreviver, porque o Brasil é campeão mundial de violência contra a população trans. E discursos como esse do deputado estimulam violência, expondo adolescentes, expondo adultos. Enfim, né, não é esse o Brasil que a gente quer. Né? O Brasil se orgulha de ser um país tolerante, mas as estatísticas dizem o contrário. Para que haja uma coincidência entre a autoimagem e a realidade, a gente tem que trabalhar nessa direção.
Tá certo. Tiago, para concluir, então, punição e menos holofote?
Ah, sim, né, Luciana, menos holofote mais do que o resultado da política em si, né? Talvez a gente precisa agora olhar para esse país do futuro que o Reginaldo bem comentou quanto ao retrato e aos dados. Talvez olhamos mais para o país do futuro e quem sabe a gente deixe um pouco as diferenças políticas e o palco da política um pouco de lado. É uma coisa que boa parte da sociedade brasileira está cansada, né? A gente está cansado desses debates que não tem levado a gente a lugar nenhum, só fomentou, né? As pessoas nem querem mais falar sobre política. É uma pauta que a gente já comentou várias vezes aqui, e tomara que isso vai arrefecendo um pouco e deixa lá para o período eleitoral, deixa para a gente debater esses partidos políticos. E na Casa Legislativa, quem sabe a gente consiga debater coisas que a gente avance mais, como, por exemplo, resultados para o país.
Tá certo. E antes de me despedir de vocês, um comentário aqui do Celso Figueiredo. Ele adorou a abordagem que vocês fizeram. Está parabenizando vocês, Reginaldo e Tiago, pela abordagem desse assunto. Bom final de semana para vocês.
Tamo junto. Abraço a você, Luciana, ao Tiago e aos ouvintes.
Até a semana que vem. Valeu, Luciana, ouvinte da CBN. Até segunda.